Alô, amigos, e bem-vindos a uma nova edição do nosso Encontro em Português pela RAI Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires pela internet em www.rae.com.ar e com importantíssimas novidades para contar a vocês. Por exemplo, a partir do dia 2 de maio, retransmissões pelas ondas curtas. Sim, a RAI está votando para as ondas curtas pela planta transmissora ou retransmissora de Miami, da WRTI de Miami. Uma novidade que contará também com a participação e proposta de escutas com QSL especial para as escutas que se fizerem de lá, apenas para as línguas espanhol e inglês, por enquanto, com possibilidade também ou aposta de ampliar para o futuro. E também, já para o público brasileiro, para os ouvintes que estiverem no Brasil, poderão também acompanhar em breve nossos encontros em espanhol e em português pelo telefone, sem nenhum custo adicional, ligando para o número que estaremos informando ao longo do programa. O sistema para escuta dos nossos programas é com a plataforma da AudioNow. Sobre isso também estaremos comentando ao longo dos nossos programas a partir de agora. Um encontro que conta com a operação técnica do colega Marcelo Cruz. Aqui na locução, Julieta Galvão. E a seguir apresentamos as principais notícias desta sexta-feira. O presidente argentino recebido por Donald Trump na Casa Branca. Estados Unidos liberam novos documentos sobre a ditadura na Argentina. A francesa Total aprova investimento de US$500 milhões em Vaca Muerta. E a seguir, o desenvolvimento das informações. O presidente argentino Mauricio Macri se reuniu ontem em Washington com seu colega estadunidense Donald Trump na Casa Branca. Segundo comunicação oficial divulgada após o encontro, o governante anfitrião expressou a sua satisfação com as reformas encaminhadas pelo governo argentino. Segundo Donald Trump, essas mudanças melhoraram o clima dos investimentos, do comércio e do desenvolvimento econômico de longo prazo na Argentina. Também lembrou que conhece Mauricio Macri há 25 anos pelas suas participações em negócios imobiliários. Pela sua parte, o presidente argentino afirmou que a reunião com o seu colega estadunidense foi maravilhosa. Mauricio Macri disse que a Argentina está construindo confiança depois de terem descumprido com pagamentos internacionais. Um dos assuntos mencionados no encontro ontem foi a importação dos limões argentinos nos Estados Unidos, uma importação que estava obstaculizada há vários anos por motivos fitossanitários. Nesse contexto, Donald Trump afirmou para o colega argentino que revisaria a medida e, após a cúpula entre os presidentes, o secretário de Comércio norte-americano, Wilbur Ross, comunicava já para o ministro da Produção da Argentina que as restrições já tinham sido levantadas. O governo dos Estados Unidos divulgou nesta quinta-feira mais uma leva de documentos sobre a ditadura na Argentina, no dia em que o presidente norte-americano Donald Trump recebeu o presidente argentino Mauricio Macri na Casa Branca. A liberação inclui mais de 900 documentos previamente confidenciais do Departamento de Estado sobre abusos de direitos humanos cometidos durante o regime militar argentino entre 1976 e 1983. Os registros revelam que os membros da Operação Cóndor consideraram a abertura de escritórios de campo nos Estados Unidos e na Europa. Além disso, o material oferece novas informações sobre o destino dos militantes desaparecidos das décadas de 1970 e 1980. Esta é a terceira leva de documentos divulgada pelo governo dos Estados Unidos no âmbito de um compromisso firmado em março de 2016 pelo então presidente Barack Obama. Em agosto, os primeiros documentos foram liberados. O material mostrava uma tentativa do ditador argentino Jorge Videla de se aproximar do governo de Jimmy Carter, além do ocultamento de informações por parte de funcionários norte-americanos sobre o que acontecia durante o regime militar argentino. Os primeiros 1.081 arquivos confidenciais foram distribuídos a organizações dos direitos humanos e também à imprensa na Casa Rosada, incluindo testemunhos de tortura, cartas de Videla a Carter e relatórios diplomáticos. A petroleira francesa Total aprovou ontem a primeira etapa de ampliação da sua operação na jazida de Vaca Muerta, na área Aguada Pichana Este, da qual terá uma participação de 27% e até 41%, o que significará um investimento inicial de $500 milhões. A produção de shale gas de xisto, extraído na província argentina de Neuquén, terá o seu processo na já existente planta de tratamento de Aguada Pichana, que, portanto, chegará até a sua máxima capacidade de 16 milhões de metros cúbicos por dia, equivalentes a 100 mil barris diários, segundo indicou a companhia. A operação se beneficiará pelo uso existente das instalações, possibilitando a produção de shale gas a custo competitivo, segundo apontou o representante, o alto executivo da firma, que fez os anúncios ontem, quem também disse que este é um dos 10 maiores projetos de prospecção e exploração de shale gas aprovado para este ano e ano que vem, aproveitando o baixo custo ambiental favorável que contribuirá ao crescimento produtivo da companhia mais além de 2020. Que seguem também são assuntos da atualidade informativa argentina. A Argentina entrará ao Programa Global de Passageiros Confiáveis dos Estados Unidos. Os presidentes da Argentina, Mauricio Macri, e dos Estados Unidos, Donald Trump, acordaram nesta quinta-feira, na reunião que mantiveram na Casa Branca, que a Argentina ingressará ao Programa Global Entry de Passageiros Confiáveis, que facilitará a entrada expeditiva através dos pontos de ingresso aos Estados Unidos de viajantes argentinos de baixo risco e sujeitos a uma verificação de segurança prévia. A Argentina será o 10º país a ser admitido nesse programa especial, que facilita crescentes vínculos comerciais e turísticos, além de permitir a funcionários da área de segurança de fronteiras dos Estados Unidos focar recursos em outros riscos potenciais. Argentina e Brasil compartilham experiências em políticas sociais. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário do Brasil, Omar Terra, foi recebido nesta quinta-feira aqui em Buenos Aires pela titular do Desenvolvimento Social da Argentina, Carolina Stanley, no âmbito de uma jornada de intercâmbio de políticas sociais para o desenvolvimento sustentável. É importante pensar em políticas sociais estratégicas de longo prazo para projetar ao resto da América Latina, declarou a ministra argentina. Posteriormente, representantes de ambos os países participaram de uma oficina sobre políticas sociais, onde estiveram presentes o ministro brasileiro, o embaixador do Brasil na Argentina, Sérgio França Danese, e o secretário de Coordenação e Monitoramento Institucional do Ministério do Desenvolvimento Social argentino, Gabriel Castelli. Temos realidades semelhantes em matéria de proteção social e enfrentamento da pobreza. Há muito que aprender juntos e este é um primeiro passo. Vamos discutir políticas públicas sobre desenvolvimento social e conversar sobre os programas que são implementados na atualidade. Nossos governos olham na mesma direção, melhorar a vida de nossos povos, destacou o ministro brasileiro do Desenvolvimento Social. Importante aumento de endividamento externo argentino. Durante 2016, a dívida interna e externa bruta do Estado Nacional argentino, em pesos e em moeda estrangeira, aumentou quase 35 bilhões de dólares. Até 31 de dezembro passado, era de 275,4 bilhões de dólares, de acordo com dados do Ministério da Economia. Esse montante, que equivale a quase 60% do Produto Interno Bruto, inclui o que ainda se deve ao reduzido grupo de holdouts, que não aceitaram as propostas de troca de dívida. A alta representa ao redor de 100 milhões de dólares de nova dívida por dia no último ano. Passemos agora para a página esportiva e ao que aconteceu na noite desta quinta-feira, que foi uma boa noite para os times argentinos na Taça Libertadores. O River Plate mostra força, vira sobre o Emelec no Equador e segue 100% na Libertadores. Vai aparecendo o River Plate como um dos candidatos ao rótulo de favorito ao título da edição 2017 da Libertadores. Nesta quinta-feira, o time argentino deu uma grande demonstração de sua força. Mesmo fora de casa, no estádio Jorge Campbell, no Equador, o clube de Buenos Aires venceu o Emelec por 2-1 de virada. Os três pontos mantêm os visitantes com 100% de aproveitamento, depois de três rodadas pelo Grupo 3. Já os equatorianos, com três pontos, ocupam a terceira posição à frente do Melgar do Peru, apenas por causa do saldo. Agora os dois times voltam a se enfrentar dia 10, mas dessa vez no Monumental de Núñez, aqui em Buenos Aires. Assim, todos os times do Grupo 3 ficarão com os mesmos quatro jogos disputados e também será a grande chance para os argentinos confirmarem a vaga na próxima fase com antecedência. O Godoy Cruz é o novo líder do Grupo 6 da Copa Libertadores da América. Nesta quinta-feira, o time argentino recebeu os bolivianos do Sport Boys e venceu por 2-0, com gols de Fernandes e Correa, ambos no segundo tempo. A equipe visitante atuou como uniformes de treino porque os de jogo não chegaram à cidade de Mendoza. Como resultado, os argentinos chegaram a 7 pontos, ultrapassaram o Atlético de Minas Gerais e assumiram de forma absoluta a liderança do Grupo 6, com 3 pontos de vantagem sobre os brasileiros e os paraguaios do Libertad. O Sport Boys, por outro lado, estacionou na lanterna da chave, com apenas 1 ponto conquistado em 3 jogos. A próxima rodada do Grupo 6 da Libertadores acontece já na próxima semana. Na quarta-feira, o Atlético de Minas Gerais recebe o Libertad, no Independência. Na quinta, o Sport Boys repete o duelo com o Godoy Cruz, mas esta vez na Bolívia. E há tempo, o Lanús empata com o Zulia. O Zulia conseguiu segurar um empate por 1-1 com o Lanús da Argentina. É partida válida pelo Grupo 7 da Libertadores. Daniel Rivillo abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo para os venezuelanos. E José Sander alcançou a igualdade para os argentinos nos 17 minutos do segundo tempo. Agora, o Lanús e os uruguaios do Atlético Nacional dividem a liderança com 7 pontos cada, com vantagem para o Lanús, que tem um saldo de gols melhor. No grupo, o Chape e o Zulia estão logo atrás, também empatadas, mas com 4 pontos. Também por causa do critério de desempate, a Chape segue à frente. Com isso, a próxima rodada se torna tudo ou nada para a Chapecoense, que fará uma verdadeira final diante do Lanús, fora de casa, dia 17. Na véspera, o Zulia receberá o Nacional e na última rodada, os brasileiros terão compromisso com o Zulia na Arena Condá. Presidente da Federação Argentina confirma o interesse em Sampaoli. O presidente da Federação Argentina de Futebol admitiu que Jorge Sampaoli é o homem escolhido para ocupar o cargo por preencher na seleção após a saída de Edgardo Bauza no início de abril. Temos de negociar a saída de Sampaoli do Sevilha, porque é o técnico escolhido pela AFA para assumir o cargo de selecionador da Argentina, disse Claudio Tapia em declarações a uma estação de TV. Lembremos que o Sevilha já deixou um sério aviso à Federação Argentina de Futebol, considerando inaceitável qualquer tipo de abordagem direta ao treinador, vinculado ao clube espanhol até 2018.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai ni mukete Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
DX, distância desconhecida. Sons, imagens, palavras que dão volta ao mundo para nos sentirmos mais pertos. Atualidade DX. Comunicação com emoção. Sábados, na RAI. Argentina ao mundo. DX. Distância desconhecida. Sons, imagens, palavras que dão volta ao mundo para nos sentirmos mais pertos. Atualidade DX. Comunicação com emoção. Sábados, na RAI, Argentina ao mundo.
Alô, amigos, bem-vindos à atualidade edx.com.ar, o programa de edxismo, radiodifusão, meios de comunicação e novas tecnologias que a cada semana sai ao ar através de RAI Argentina ao Mundo, emissora internacional de onda curta da República Argentina. Lembrem que vocês podem enviar seus informes de recepção para o correio eletrônico actualidadedx.com.ar@gmail.com ou para o correio eletrônico o correio postal RAE Argentina ao Mundo, Caixa Postal 555, Código Postal 1000, Buenos Aires, República Argentina, mediante o qual receberão um novo cartão QSL impresso de nossa emissora. Por outra parte, esperamos receber suas cartinhas com comentários e sugestões para aprimorar o nosso programa. E começamos com informações e escutas de emissoras de onda curta. A emissora clandestina para Burundi, chamada Rádio Itaúca, pode ser escutada via o transmissor localizado em Talata, Madagascar, e que de 1º de abril emite de 18 a 19 horas UTC na frequência de 15.420 kHz com 250 kW de potência, com programas para o sudoeste da África em língua Kirundi. A emissora transmite somente aos sábados.
Washington DC, América. Dutangira ibiganiro byacu by'umunsi kwa gatandatu tariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2016 muri kumwe na Serge Ndayizeye wabategura ikiganiro cyacu kuri Shortwave.
A estação religiosa pertence à Lutheran World Federation, chamada Voice of Gospel. Foi escutada mediante os transmissores de Issoudun, França, de 18:30 a 19 horas UTC, na frequência de 15.315 kHz com 500 kW e com espaços em idioma Fulfulde. Outra emissora interessante para escutar é Rádio Ergo, que emite para Somalia desde os transmissores de Dadaia, Emirados Árabes Unidos. Esta ação pode ser escutada de 12 a 13 horas UTC na frequência de 17.845 kHz com 250 kW de potência para o leste da África de segundas a domingos.
Radio Wergo ayaa maanta magaalada Baydhabo tababar ku saabsan tabinta wararka arrimaha bani'aadamnimada uga furay 12 wariye oo ka kala socda idaacadaha magaaladaasi iyo wasaaradda warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
E continuamos com a África e algumas captações realizadas pelo colega espanhol Manuel Mendes desde Lugo, com o seguinte informe. Na frequência de 5.995 kHz, Rádio Mali desde Bamako, entre as 18 horas 49 minutos e as 19 horas 10 minutos UTC em francês e vernacular. Da Nigéria, Mendes reporta na frequência de 7.255 kHz a Voice of Nigeria desde o transmissor de Ikorodu de 18h30 a 18 horas 45 minutos e, por último, da Somália e na frequência de 7.120 kHz, o nosso colaborador reporta a escuta de Rádio Harsheisa desde Harsheisa, Somália, entre 18 horas 39 minutos e 18 horas 47 minutos UTC em idioma vernacular.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا ودي قسطي اللي مانتي بدو هرنمو عن وكيو كوبان ايه براسافك عصوب ايه قولك مرودو تشيح لوان طول مقعابي مدحونا جمهوريه سومال الله
E a seguir, amigos, notícias de nosso país, a República Argentina. Dias atrás, o Ente Nacional de Comunicações resolveu a favor da editorial Perfil o concurso no qual tinha se apresentado para obter a licença da ex-Rádio América. A decisão foi informada depois da reunião do diretório do organismo encabeçada pelo presidente Miguel de Godoy.
1190 América informa.
Perfil construiu no centro do Distrito de Edição e Desenho da cidade de Buenos Aires um edifício multimédia para albergar, além de suas tradicionais revistas, jornal, sites e impressora gráfica, dois canais de televisão aberta que começarão a transmitir este ano e duas rádios, uma AM e outra FM. A ideia de uma rádio 100% notícias vincula-se com a própria história de Rádio América. O empresário Eduardo Eurnekian a adquiriu em 1989 e a batizou com esse nome. Antes levou outros nomes como Rádio Antártida, Rádio Malvinas Argentinas e, na sua fundação em 1929, Rádio Fênix. As rádios de 24 horas de notícias funcionam com êxito em muitos países, mas faltava em nosso país. De fato, no Brasil, é famosa por seu prestígio a Central Brasileira de Notícias, a terceira em audiência e a primeira em volume de negócios. A mais antiga no mundo é a M1010 Wins, da cidade de Nova York, da influente cadeia CBS, que fez 50 anos como rádio de notícias em 2015 e foi a origem de centenas de emissoras em todo o planeta. Esse é um modelo de rádio informativa estilo Twitter, no qual se inspira o projeto que levará a marca Perfil. Agora, uma notícia triste que afeta a todos os que estamos vinculados com o mundo da onda curta. Graças à informação dada pelo colega sueco Henrik Clements, recebemos a notícia de que, em 26 de março passado, morreu o pastor José Holowaite, cuja voz era escutada até algumas décadas atrás na já desaparecida emissora KGEI, que transmitía en onda corta desde San Francisco, California, Estados Unidos. Hologuaychi estaba establecido en Paraguay, donde creó y dirigió a Radiodifusión América. En el excelente site www.programasdx.com/delayer3.htm se encuentra un audio ofrecido por Rubén Marchenetti, correspondiente a KGEI. En 31 de julio de 1994, KGEI, a Voz da Mensaje, fechaba para siempre sus transmisiones desde San Francisco, California, Estados Unidos. Mas hasta 1991, tinha emitido un programa para los dexistas de apenas 5 minutos varias veces al día, con la realización y conducción de Samuel Ramírez y Benito Quintana, vaciando el contenido del espacio en temas extraídos del libro Shortwave Radio, Listening with Despert. Y seguimos con noticias a onda corta. La emisora internacional de noticias francesa lanzó la convocatoria para la tercera edición del premio Reportaje RFI en español, destinado a estudiantes de jornalismo de América Latina y el Caribe. La convocatoria está abierta desde 22 de marzo hasta 21 de mayo de este año y está dirigida a estudiantes de jornalismo menores de 30 años residentes en América Latina y el Caribe. El ganador será anunciado cuarta-feira, 7 de junio, durante la Semana de América Latina y el Caribe en Francia. El candidato, que deberá enviar por email a RFI, premio.reportagem@rfi.fr entre 22 de marzo y 21 de mayo de este año, una reportaje radiofónico de una duración máxima de 20 minutos, así como una propuesta de reportaje para realizar en París. Un júri integrado por jornalistas de Radio France Internacional escogerá un mejor trabajo. El nombre del ganador será divulgado en el programa París América en 7 de junio de este año, en el ámbito de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia. El premio es un estágio de 4 semanas en la redacción español de Radio France Internacional en París durante el verano de 2017, con gastos incluidos. Durante ese periodo, el ganador podrá realizar la reportaje propuesta. O mesmo será entregue alguns meses depois do lançamento da versão em espanhol do canal de informação mundial France 24, previsto em setembro próximo e que estará associada à redação de Rádio França Internacional em espanhol. Rádio França Internacional e France 24 são dois meios do grupo audiovisual público France Médias Monde. Y vamos encerrando con una noticia que mistura o tradicional, o radiofónico y las nuevas tecnologías. Los ciclos radiais de temática vasca, realizados en Argentina y en Uruguay, no son novedad. También no su amplia audiencia, con la posibilidad de ser escuchados desde cualquier un cantinho del mundo. Infelizmente, los programas disminuyen. Una de las características de esta época es la necesidad de estar comunicados. La diáspora vasca utiliza los avances tecnológicos para enfrentar esta necesidad y encorta la distancia que la separa de Euskal Herria. El CONESU soma actualmente 5 programas radiais, con producción local y contenidos como música, información sobre espectáculos, esportes, política y actualidad. Cada programa incorpora notas sobre Euskal Herria y la sesión local sobre a Euskal Etxia, da ciudad de donde transmite. Históricamente, las emisiones solo podían ser escuchadas a través de radios locales, mas hoje os programas também são escutados por internet ao vivo, o que permite aos ouvintes participar mediante Facebook, Twitter e e-mail desde qualquer lugar do mundo. E bem, amigos ouvintes, temos chegado ao final deste encontro. Convidamos vocês para nos escutar na próxima semana com todas as novidades das rádios do mundo através da atualidade de x.com.ar, o programa preparado por Arnaldo Stein, que transmitimos aqui na RAE Argentina ao Mundo.
Atualidade DX. Um programa semanal sobre rádio, comunicações, meios digitais e DXismo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, Mien Xiao Shijie.
RAE, Argentina vers le Monde.
RAE, Argentina to the World.
RAE, Sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
E escutemos agora uma música com uma intérprete chamada Liliana Herrero, e especialmente programei esta música hoje com esta intérprete porque ela está se apresentando amanhã na cidade brasileira de Porto Alegre. Para que quem estiver escutando, estiver perto ou residir em Porto Alegre, se tiver a oportunidade, se sentir convidado para ir ao espetáculo. Ela se apresenta amanhã, acompanhada também de um grande violonista argentino chamado Pedro Rossi, no Atrio do Santander Cultural. A Liliana Herrero é um dos nomes mais importantes da renovação da música folclórica argentina. E a seguir vamos escutá-la numa música de autoria de Ramón Ayala, intitulada El Cosechero.
Viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, bajo de luz. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Como la cosecha, cosechero, y entre copos blancos, con manos curtidas dejaré mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un rojo sapucay, y será en el surco mi sombrero faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños quiero yo. Algodón que se va, que se va, plata blanda mojada, quiero yo. De Corrientes vengo yo, barranqueras ya se ve, Y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré. Y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con mano curtida dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera prenderá mi sangre y será en el surco mi sombrero, faro de luz. Algodón que se va, que se va. Lata blanda mojada de luna, un ranchito borracho de sueños quiero yo. Algodón que se va, que se va.
Era Liliana Herrero interpretando El Cosechero, de autoría de Ramón Ayala. Y volto então a passar o recado. Liliana Herrero estará se apresentando amanhã, sábado, no átrio do Santander Cultural da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, acompanhada do violonista Pedro Rossi.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて、アルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
E lembremos que aqui em Buenos Aires continua a transcorrer o BAFICE, a 19ª edição do Festival Internacional de Cinema Independente de Buenos Aires, que começou no dia 19 e vai até dia 30 de abril, até domingo, com importantes também programações que já vão tendo como resultado as primeiras apostas por que filmes serão os vencedores, pelo menos na categoria competitiva. Lembremos que ao todo 400 filmes estão sendo projetados, 81 são estreias mundiais e 160 convidados internacionais estiveram por estes dias aqui em Buenos Aires. Os filmes estão sendo projetados em 27 sedes, entre elas centros culturais, até o planetário da cidade de Buenos Aires, algum museu, algum anfiteatro e também nos terraços do Centro Cultural Recoleta. Lembremos que o Buenos Aires Festival Internacional de Cinema Independente é o festival de cinema independente mais importante da América Latina e que é realizado aqui em nossa cidade com patrocínio do Ministério da Cultura local desde 1999. E como mencionava, já estão aparecendo os títulos das candidatas mais firmes dentro da edição 2017 do BAFICE. Amanhã, sábado, serão entregues os prêmios. Vejamos alguns dos filmes que melhor impressionaram até o momento a crítica. Já se perfila mais de uma candidata entre os 18 filmes projetados na competição internacional do BAFICE, do qual restam se conhecer ainda mais 4, pelo prêmio maior que será entregue amanhã. E um dos filmes favoritos é o autobiográfico Estil 1993, da espanhola Carla Simón, sobre o primeiro verão que passa a pequena Frida com a família adotiva após a morte da mãe. O grande feito é conseguir que as salas se encham de lágrimas sem colocar jamais o foco no melodrama. Da Espanha também chegou Niñato, outro filme que fala de famílias encastradas. As tribulações de um pai de ao redor de 30 anos, obsessivo como Hip Hop, que está renegando com as responsabilidades, é a linha argumental principal deste pequeno filme de crescimento. A irrupção da maturidade e as dificuldades nas relações familiares também são o assunto do filme Wind, da sérvia Tamara Draculic, centrada nas férias de praia de uma adolescente e seu pai. A cineasta se foca na desconexão entre eles até que a adolescente começa uma relação com um esportista mais velho e comprometido. Outro filme que também teve muito boa crítica é um que gira sempre ao redor das desventuras amorosas e é do brasileiro Gabi Klinger. O nome do filme é Porto e foi considerado um filme afrancesado. O brasileiro faz gala do seu talento, sempre de forma pouco convencional, e uma francesa na bela cidade do título. Se destacam os dois atores protagonistas, a linda Lucy Lucas e Anthony Elchin. É o último trabalho antes da sua trágica morte acidental, que surpreendeu Hollywood em junho do ano passado. E a bela Praça França, um dos belos parques que tem o bairro nobre de La Recoleta, aqui na capital federal argentina, será hoje a tela para a apresentação do documentário sobre o mítico Cemento. Cemento é um material que retrata a história e a importância deste local destinado ao rock da cidade de Buenos Aires, que foi ícone da chamada movida contracultural. Foi dirigido por Lisandro Carcavallo e está sendo exibido o material no Bafisi e hoje poderá se ver já de forma gratuita nas telas gigantes que o festival dispôs na Praça França, a metros do Centro Cultural Recoleta, outro dos locais destinados à projeção dos filmes do Bafisi. Quase 3 anos depois da sua morte, a figura de Omar Chavan, o proprietário do local Cemento, começa a ser reconhecida como de um agitador cultural que deu um apoio enorme ao rock argentino nas décadas de 80, 90 e parte dos primeiros anos do século XXI, até que a tragédia, lembremos de um dos seus locais, o Cromañón, levou ele à prisão onde veio a falecer. Cemento albergou as primeiras missas de Patricio Rey e seus Redonditos de Ricota. Teve a banda Sumo dando os seus últimos estertores e também Los Violadores arrasando tudo como seu punk. Também deu luz ao rock de bairro, ao dar espaço para bandas como La Renga, Los Piojos e Viejas Locas. Mas também foi o berço de novo rock argentino, recebendo Los Brujos, a banda Babasónicos, El Otro Yo e Juana La Loca. É ali, no local Cemento, que a banda Hermética, uma banda emblemática do heavy metal argentino, gravou um disco ao vivo. E também foi ali onde La Bersuite se vestiu de pijamas pela primeira vez. Los Fabulosos Cadillacs e Massacre tocaram ali várias vezes, o mesmo que Todos Tus Muertos, Ataque 77 e segue a lista interminável das bandas argentinas que fizeram aí os seus primeiros trânsitos, os seus primeiros passos firmes na história do rock argentino. Esse documentário, então, já foi apresentado, por sinal, dentro do Bafisi, mas hoje tem função gratuita na Praça França do bairro de La Recoleta, aqui em Buenos Aires. E vamos escutar, então, uma das músicas da banda emblemática Sumo, que também passou por Cemento.
Conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh, mama, papa, mama, papa, oh, papa, mama.
puntito, con el acento finito, quiere hacerse el chico malo. Tuerce la boca, se arregla el pelito, toma un trago y vuelve a Belgrano.
¡Pasa! ¡Me voy! Rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina a tomar.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete, Argentine.
RAE, Argentina au mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
E antes de continuarmos com mais conteúdos do mundo dos espetáculos e da cultura, vamos dizer que a Rádio Argentina ao Mundo tem importantes novidades para anunciar em relação às emissões em onda curta. Sim, escutaram bem, na onda curta. A partir de 2 de maio, os programas em espanhol e em inglês da RAI serão transmitidos pela WRMI de Miami. Em espanhol, a Rádio Argentina ao Mundo transmitirá de segundas a sextas, de 22 a 23 horas UTC e pelo 5.950 kHz, faixa de 49 metros. E em inglês, a RAE Argentina ao Mundo transmitirá de terças a sábados, de 1 a 2 horas UTC, pelos 9.395 kHz, faixa de 31 metros. Espanhol e inglês da RAE Argentina ao Mundo, pelas ondas curtas da WRMI de Miami. E esta informação vem acompanhada de outra de interesse para os caros ouvintes. E aqui, os relatórios de recepção destas emissões, que recebermos via postal aqui na RAE Argentina ao Mundo, serão confirmados como um cartão QSL especial e numerado de 1 a 1.000. Os informes deverão ser encaminhados para a RAE Argentina ao Mundo, Caixa Postal 555, CEP 1000, Cidade Autônoma de Buenos Aires, Argentina. Esta informação, se quiserem levantar bem a informação do endereço, vocês poderão encontrá-la no site da emissora em www.rai.com.ar. E com discursos encontrados, ficou inaugurada oficialmente uma nova edição, a número 43, a Feira do Livro Internacional de Buenos Aires. Ela abriu ontem como um chamado da escritora Luisa Valenzuela a recuperar a força da palavra e o seu valor sincero, sem máscaras, porque nesta e na leitura estão as armas defensivas para enfrentar o horror do mundo, disse ela. Após um histriônico enfrentamento de discursos, que com variações já é um clássico de todos os anos, entre as autoridades da Fundação El Libro e os representantes do Ministério da Cultura, as palavras da escritora Luisa Valenzuela, que é a terceira mulher na história da Feira Internacional do Livro de Buenos Aires a ter a honra de discursar na abertura, foram recebidas com aplausos refrescantes do público. Não me façam sentir uma estrela de rock. Diante dessas palavras otimistas, o meu será bastante mais atenuante, disse a escritora de 78 anos ao começar a falar. Proponho que recuperemos a força da palavra sincera, sem máscaras, disse a escritora, como também nossa função de intelectuais, não no sentido de formadores de opinião, mas como questionadores das opiniões formadas, não para resolver o problema, mas para ajudar a colocá-los corretamente, disse. Intelectuais são aqueles que colocam um sinal de pergunta diante das certezas dos poderosos, continuou Luisa Valenzuela, dizendo isto porque a linguagem nos constrói e a leitura nos permite transcender os limites da nossa natureza e indefectivelmente limitada percepção da realidade. Na leitura é que encontraremos armas defensivas para enfrentar o horror do mundo, disse Luisa Valenzuela, quem também advertiu que armas dissuasivas, a sua eficácia não será total, mas ajudam na supervivência das nossas mentes. Com a intenção de alcançar 1.200.000 visitantes em 21 dias de exposição, esta 43ª Feira do Livro de Buenos Aires se desdobra em 45 mil metros de superfície, com uma proposta que inclui a visita de ao redor de 100 escritores estrangeiros, 1.500 atividades, 4.500 expositores e homenagens para Gabriel García Márquez, Violeta Parra e a visita dos Nobel de Literatura Mário Vargas Llosa e o sul-africano Kotze. Também tem uma agenda generosa dirigida ao público jovem e adolescente. A cantora argentina Verônica Condomí se apresenta hoje, sexta-feira, em Espaço Tucumã, numa nova entrega do ciclo Classes Maestras, organizado e moderado pela dupla Colora Nuevo, junto à qual ela dividirá palco. A popular intérprete e reconhecida professora vai compartilhar o seu saber em torno do canto folclórico e oferecerá um show compartilhado, então, como falamos, com Federico Datelis e Juan Pablo Smokleu, os integrantes da dupla Colora Nuevo. Nos anos 70, Verônica Condomí formou parte do grupo Músico Independentes Associados, o MIA. Depois formou com Liliana Vitale a dupla Liliana Vitale e Verônica Condomí. E a meados da década dos 80, participou do Músicos Populares Argentinos, junto a Jacinto Piedra, Peteco Carabajal, Chango Farias Gómez e El Mono Izarroalde. Já como solista, ele editou, entre outros, discos como Nadie Más Que Nadie. A intérprete se desempenha como professora de canto e percorre o país oferecendo clínicas de voz e em busca de recuperar o canto coletivo. Escutemos a Verônica Condomí a seguir numa música cuja autoria também lhe pertence.
No sé ni cómo has nacido, pero si sé para qué. Has nacido chacarera para averiguar por qué. Porque si la tierra es madre de la gente por igual, algunos poseen tanto y otros solo su penal. Que los que dan su esfuerzo en el campo y la ciudad solo reciben a cambio penas, tristeza y maldad. Pregunta vos, chacarera, trata vos de averiguar, porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan. Vos chacarera, ¿en nombre de qué señor debe el pobre ser tan pobre y agradecer su dolor? Preguntando, chacarera, llegarás a comprender que no hay delito tan grande como el de querer saber. Tu destino es chacarera, preguntar y preguntar, que se conforman los tontos, no los que saben pensar. Pregunta vos, chacarera, trata vos de averiguar, porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan.
E agora já de ir encerrando o nosso encontro em português pela Rádio Argentina ao Mundo e de lembrar as diversas alternativas para entrar em contato com a gente. Por endereço eletrônico, formulário na tela de cada língua no site da RAE, www.rae.com.ar, pelo Facebook, Conexão RAE, e também pelo Twitter, @ConexãoRAE. E já daqui a pouco também por Audio Now, isto é, por telefone, em qualquer lugar do Brasil, às 24 horas do dia, ligando para 1730421801, informação que também estaremos repetindo até o cansaço a partir já da semana que vem. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Marcelo Cruz na operação técnica. Um excelente final de semana para vocês e até segunda-feira que vem.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai mukete Arzenchin.
RAE, Argentina ao mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.